Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Tá chegando a hora, Felipão faz os últimos ajustes para a estreia de quinta-feira contra a Croácia. Jô destaca a importância do Atlético na caminhada rumo à Copa do Mundo. Bares e restaurantes que quiserem transmitir jogos da Copa terão que acertar a conta com a FIFA. E ainda, seleções que vão se hospedar em Minas já chegaram. Agora, no meio de 20 no campus, desta terça-feira, 10 de junho, está só começando, fique ligado.
FMG Educativa na Copa do Mundo.
É, agora meio-dia e 21 e com a estreia do Brasil na Copa chegando, meus amigos. Muitas pessoas combinam, né, de assistir o jogo em bares e restaurantes. O que muita gente não sabe, inclusive os donos dos estabelecimentos, que explorar comercialmente a exibição dos jogos da Copa tem um preço. Quem conta pra gente é o repórter Denis Marco.
Que a Copa é logo ali, todo mundo já sabe. Mas o que pouca gente tem conhecimento é que aquela ida descompromissada ao bar para encontrar os amigos e vibrar pela seleção pode ser vetada pela FIFA. Isso porque a exibição pública de jogos da Copa também é controlada pela entidade máxima do futebol. Se o bar ou restaurante vai cobrar a entrada dos frequentadores, terá que pagar a FIFA de 2 a 28 mil reais, dependendo da estimativa de público. Sem muito alarde, a organização da Copa divulgou um edital para que as empresas interessadas em exibir jogos obtivessem um licenciamento específico para tal. O prazo, contudo, terminou no dia 30 de maio, e quem não se inscreveu corre o risco de ver a festa do jogo terminar mais cedo. O advogado, doutor em Direito Comercial Alexandre Katebe, explicou que a exigência é legal.
Essas exibições de jogos que serão feitos são exibições de eventos privados. Qualquer jogo de futebol, ele tem um caráter privado. Tem alguém que é titular, no caso da Copa do Mundo, o dono do espetáculo é a FIFA. Por acaso, ela está promovendo esse espetáculo esse ano no Brasil. E aí, em função desse direito exclusivo dela, ela tem o direito de licenciar pessoas para que essas pessoas possam se utilizar do espetáculo que é de sua titularidade. Agora, o direito de cobrar por essa taxa para exibição, a FIFA tem, a Rede Globo também tem. O estabelecimento que eventualmente se utilizar disso comercialmente, ele estará sujeito a sofrer uma fiscalização do órgão responsável e, em função dessa fiscalização, ser multado, ter que pagar algumas taxas em função disso.
Em uma cidade com tantos bares e restaurantes como BH, grande parte deles com tradição de exibição de jogos, fica difícil imaginar uma fiscalização. Matheus Reis, diretor do restaurante Ambrósios, não acredita que ela vá acontecer.
Olha, todo ano existe essa questão, essa polêmica. O que eu tenho, o Ambrósio tem 12 anos e nós sempre transmitimos e nunca tivemos nenhuma fiscalização. Não sei como a FIFA vai fiscalizar. Será que tem gente para isso, para fiscalizar? Nunca houve fiscalização.
Se você ainda pensa em exibir os jogos, dê uma olhada no site www.exibiçãopublicafifa.com.br. Lá estão as regras para isso. Mas não se preocupe, passar os jogos para os amigos dentro de casa enquanto faz o churrasco não tem problema. Ainda. Repórter Denis Mar.
Valeu Denis. Agora meio-dia 24, um coletivo bastante disputado agitou a Granja Comari na tarde de ontem. Como previsto, o Felipão mandou a campo sua formação habitual, com Oscar entre os titulares. Durante o treino, Neymar assustou a comissão técnica após acusar uma torção no tornozelo direito em um lance isolado. No entanto, para alívio da comissão técnica, o jogador foi atendido pelo departamento médico e retomou as atividades. O coletivo foi vencido pelos titulares por 4 a 0, gols de Hulk, Davi Luiz, Marcelo e Fred. A escalação inicial da equipe foi a mesma: Júlio César, Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Hulk, Neymar e Fred. No decorrer da atividade, Felipão promoveu algumas alterações. O zagueiro Henrique atuou como volante e a seleção brasileira treinou no esquema 3-5-2. A formação foi a seguinte: Júlio César, Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e Marcelo, Henrique, Luiz Gustavo e Paulinho, Hulk, Neymar e Jô. Depois do treino, o atacante do Galo, Jô, destacou a importância do clube mineiro, que o ajudou a recuperar o bom futebol que o levou à seleção brasileira.
Quando eu cheguei no Atlético, eu tive um respaldo muito grande do presidente, né? Do Calil e do Cuca, né? Então, acho que no momento difícil na minha carreira, onde eu não vinha atuando bem, não vinha tendo sucessos, e eles foram como fosse uma família para mim, né? Então, acho que o jogador, quando se sente abraçado, eu me senti tranquilo, feliz e voltar a fazer um bom futebol. E a família também, né? Que acho que é importante estar sempre do teu lado. Amigos próximos, que sempre me incentivando na hora que teve que dar uma dura, né? Que foi puxar minha orelha. Fizeram isso, esposa, enfim. Acho que todo mundo teve um pouco de participação. E eu também, de ter a humildade, de saber que errei e que tinha que dar a volta por cima. E acabei tendo sucesso e hoje está aqui próximo de estar uma Copa do Mundo.
Agora pela manhã, os comandados de Filipão não foram a campo. O treinamento de hoje está marcado para logo mais às 15h30, quando a equipe fará os últimos ajustes antes da estreia contra a Croácia na próxima quinta-feira, às 17h, no Itaquerão. À noite, a seleção embarca para São Paulo, treinamento amanhã no estádio, e aí sim fecha-se a preparação para a estreia Brasil e Croácia, quinta-feira, 17h, Arena Corinthians, em Itaquera, São Paulo. Agora, 12h26, e as três seleções que irão se hospedar em Minas Gerais já chegaram.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no Meio de 20 no Campus. Das seleções que vão ficar em Minas Gerais durante a Copa do Mundo, a primeira a chegar foi o Chile, e a seleção não perdeu tempo e já realiza seus treinamentos na Toca da Raposa 2. Ontem a imprensa teve acesso a apenas 15 minutos das atividades, e o que se viu foi uma conversa entre o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores, que na sequência fizeram um aquecimento com o futevôlei. A boa notícia para os chilenos é que o atacante Alexis Sánchez, que tem uma inflamação no ombro direito, participou normalmente do treinamento e está pronto para a estreia do Chile na Copa. Por outro lado, o volante Arturo Vidal, principal jogador da seleção, ainda corre risco de ser cortado do Mundial. O jogador, que passou por uma artroscopia no joelho direito no início de maio, não treinou ontem e dificilmente terá condições de jogo na sexta-feira, quando o Chile enfrenta a Austrália. As outras duas seleções que vão ficar em solo mineiro durante a Copa desembarcaram em Belo Horizonte na noite de ontem. O Uruguai terá Sete Lagoas como sua casa e deve fazer um treino aberto ao público hoje, na Arena do Jacaré. Os uruguaios pegam a Costa Rica no sábado, dia 14, em Fortaleza, no Castelão. Já a Argentina ficará hospedada na Cidade do Galo, em Vespasiano. Além disso, está programado um treino aberto para amanhã, na Arena Independência, a partir das 6 horas da noite. Os torcedores que quiserem ver Messi e companhia precisam retirar suas entradas na bilheteria Pitangui, no Estádio do Horto. A Argentina estreia no dia 15, contra a Bósnia-Herzegovina. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora 12h29, uma última notícia com relação a esse treino da seleção argentina. Ontem à noite uma imagem vazou na internet, né? Pessoas aí estariam oferecendo por R$50 os ingressos para o treino aberto da Argentina, que será realizado amanhã lá no Independência. O pessoal dormiu na fila para tentar conseguir os ingressos gratuitos, é bom que se diga, mas já tinha nego vendendo aí na internet por 50 pratas, né? Pessoas que conseguiram diretamente lá dentro da Cidade do Galo, os ingressos, né, os tickets, estariam oferecendo aí uma matéria que saiu no Super Esportes. Pois quem quiser dar uma conferida, superesportes.com.br. Lamentavelmente, né, os cambistas já estão atuando até em treinos abertos das seleções que estão aí se preparando para a Copa do Mundo. A Argentina já chegou, está na Cidade do Galo. O Chile também já chegou, está na Toca da Raposa 2. E o Uruguai está num resort lá em Sete Lagoas. As três equipes aí sul-americanas já instaladas em Minas Gerais. Meio dia e 20 no Campus. Termina aqui o programa, que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa, E tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG. E até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.